Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, prezados ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Sou Floribela Guo e tenho ao meu lado, como de costume, o nosso colega português, Felipe Hu. Olá, Felipe.
Olá, Flor. Olá, amigos. É uma grande alegria falar diretamente convosco neste programa.
O tema de hoje é sobre a exportação da indústria de manufatura chinesa. Teremos uma reportagem intitulada Equipamentos Chineses Saem do País para o Exterior.
Ouça então o Panorama Econômico para ficar mais perto das informações acerca de economia.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
No início da reforma e abertura há mais de 30 anos, alguns países transferiram as suas linhas de produção à zona litoral do nosso país, de modo a formar o Made in China de fama internacional. Agora é hora para nós exportarmos as indústrias. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang referiu esse assunto numa reunião do Conselho de Estado. Ele exigiu a aceleração da saída dos equipamentos chineses ao exterior, principalmente a produção de ferrovias, eletricidade nuclear e matérias de construção, promovendo as cooperações internacionais para tornar a indústria de manufatura de equipamentos num novo cartão de visita da China.
Em outubro do ano passado, o Departamento dos Transportes do Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, aprovou a compra de 284 veículos de metro com a China CNR Corporation Limited. Os trens irão funcionar nas linhas vermelhas e cor laranja do metro, na cidade de Boston. Trata-se da primeira vez que os equipamentos de transporte de trilho da China funcionam nos Estados Unidos.
Boston é uma das cidades do mundo que mais cedo construiu metrô. O sistema do transporte de trilho desta cidade enfrentou problemas como a falta de manutenção e envelhecimento. No concurso público do estado de Massachusetts, seis grandes fabricantes internacionais, incluindo a China CNR, Bombardier do Canadá, DYO do Japão, entregaram as suas propostas. No final, a China CNR venceu a licitação por possuir vantagens referentes à tecnologia, experiência e preço. Um funcionário do Departamento de Transporte de Massachusetts afirmou.
A proposta da China CNR destaca suas experiências passadas e a sua capacidade de produção em Changchun. Aliás, a empresa chinesa forneceu um preço bem competitivo.
A montagem de 284 trens de metro será concluída nos Estados Unidos. O projeto vai contratar e formar trabalhadores norte-americanos. A CNR planeja também criar uma base de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de transportes de trilho nos Estados Unidos, para realizar o estudo, a montagem e o teste dos produtos. Esse plano ajuda na redução dos custos e na ampliação do mercado norte-americano. O presidente da CNR dos Estados Unidos, Liu Xiwei, apontou.
Visto que a nossa tecnologia atende à demanda do cliente e o nosso preço é muito competitivo, vencemos a licitação. Este preço é equivalente a duas vezes o preço do metrô doméstico. Por isso, posso dizer que é um bom preço.
O rápido desenvolvimento da indústria de ferrovias de alta velocidade nos últimos anos já se tornou num brilhante cartão de visita da manufatura chinesa no mercado internacional. As ferrovias de trem bala chinesas, com características de alta eficiência, estabilidade e baixo preço, estão atraindo todos os países. Atualmente, a China está conversando com 28 países sobre as cooperações de ferrovias de alta velocidade, nos quais já assinou acordos de intenção cooperativa com a Rússia e Tailândia.
Em 2014, o valor do contrato de exportação da CNR ultrapassou a casa dos 3 bilhões de dólares, 73,5% a mais do que 2013. Em apenas 10 anos, a indústria de ferrovias de alta velocidade concluiu a transformação de depender do estrangeiro ao exportar para todo o mundo. Então, qual é o motivo por trás deste rápido desenvolvimento? Yang Chen, economista-chefe da Convoy China, instituição consultora de finanças, tem a sua resposta.
Enquanto absorve as tecnologias avançadas estrangeiras, o país também acumula as experiências de desenvolvimento local. A China, com sua superioridade de grande escala industrial, causada pelo território vasto e população grande, é capaz de baixar o custo de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, o percurso ferroviário de alta velocidade totaliza 30 mil quilômetros no mundo, dos quais 15 mil estão na China. Por isso, digo que a ferrovia chinesa é mais competitiva do que as da Alemanha e do Japão.
Em 2013, durante a segunda cúpula dos líderes da China e dos países da Europa Central e Oriental, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, junto com os premieres da Hungria e da Sérvia, anunciaram que irão cooperar na construção da linha ferroviária que liga Belgrado a Budapeste. Atualmente, o projeto está em bom andamento, Li Keqiang disse.
A China já acumulou uma enorme experiência na construção de infraestruturas ao longo de vários anos. A indústria chinesa tem uma enorme capacidade de produção. Por um lado, as indústrias de siderurgia, cimento e engenharia de máquinas necessitam da exportação. Por outro, a grande reserva de divisas da China necessita do mercado internacional. Os países da Europa Central e Oriental e a China tem a complementaridade nestes aspectos.
Para melhorar a construção de infraestruturas nos países da Europa Central e Oriental, a China decidiu criar um fundo de investimento de 3 bilhões de dólares. Em 2012, o país criou um fundo de investimento de 10 bilhões de dólares na mesma região.
O governo chinês lançou uma série de políticas para facilitar o financiamento das empresas chinesas, tais como a emissão de ações e títulos dentro e fora do país. O professor catedrático da Faculdade das Relações Internacionais da Universidade de Renmin, Wang Yiwei, apontou.
A exportação dos equipamentos chineses pode estimular o crescimento econômico. O investimento vai aumentar com a exportação de equipamentos, pois muitos países não têm dinheiro suficiente para comprar os equipamentos. Por isso, a China fornece-lhes empréstimos. Isso promove a internacionalização da moeda chinesa. Aliás, os equipamentos representam as tecnologias e os padrões. A sua aparência no palco internacional reflete a melhoria do direito de falar da China.
Nos Estados Unidos, o custo de exploração do gás natural e o preço da eletricidade têm diminuído nos últimos anos. Para economizar o custo, várias empresas americanas começaram a comprar produtos e equipamentos que têm o gás natural como matéria-prima. Nesta área, as tecnologias e os produtos chineses são a primeira escolha das empresas americanas. O Broad Group dedica-se à utilização do gás natural no fabrico de produtos de aquecimento e resfriamento. O diretor-geral da Broad Group nos Estados Unidos, Wang Shuguang, falou sobre as vantagens dos seus produtos.
Os equipamentos produzidos pela Broad Group podem ser usados por até 25 ou 30 anos. Temos uma supervisão remota. Através disso, podemos garantir o funcionamento normal dos nossos equipamentos.
Graças ao vasto território e às enormes populações, a China desenvolve facilmente a grande escala da indústria de equipamentos. Para o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, a exportação de equipamentos está estreitamente relacionada ao crescimento econômico.
A China deve fazer a atualização industrial e econômica. A exportação dos equipamentos fabricados pela China é exatamente uma oportunidade e também um símbolo de atualização. Quando os equipamentos recebem o teste do mercado internacional, podem promover o seu desenvolvimento superior, fazendo com que a economia chinesa aumente o seu nível constantemente.
Você está ouvindo o Panorama Económico. Somos Filipe Hu e Florbela Kuo, do estúdio de Beijing. Acabamos de trazer a reportagem titulada Equipamentos chineses saem do país para o exterior. Vamos agora para uma pausa musical e voltaremos daqui a pouco.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Estamos de volta, caro amigo. Vamos continuar o nosso programa Panorama Econômico. Na segunda parte deste programa, vamos mudar os olhares ao mundo lusófono.
Teremos um grupo de notícias económicas mais recentes dos países de língua portuguesa. Vamos lá.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Banco Central do Brasil eleva juro básico a 12,75% por ano. O Banco Central do Brasil anunciou nesta quarta-feira novo aumento da taxa básica de juros e deixou aberta a possibilidade para novas altas nos próximos meses. A taxa, que serve de referência para o valor do dinheiro na economia brasileira, passou de 12,25% para 12,75% por ano, confirmando as expectativas da maior parte do mercado financeiro. A alta foi a aposta de 59 dos 63 economistas ouvidos em pesquisa da Bloomberg. Os outros 4 viram um aumento de 0,25 pontos percentuais a 12,5%. Os juros estão agora no nível mais alto desde março de 2009. Naquela época, o Banco Central do Brasil iniciou um processo de redução da taxa básica para reanimar a economia diante dos efeitos da queda do banco Lehman Brothers. Foi o quarto aumento seguido desde a reeleição de Dilma Rousseff no fim de outubro. Antes de derrotar Aécio Neves, os juros estavam em 11% por ano.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O preço das casas de Portugal subiu 1,2% em 2014, depois da queda de 22% em 7 anos. O preço das casas de Portugal subiu em média 1,2% no ano passado, interrompendo a tendência da forte queda que se verificava desde 2007, totalizando 21,8% em termos acumulados, revela o novo índice da Confidencial Imobiliário, calculado a partir dos valores de venda efetivos dos imóveis divulgado esta terça-feira. A tendência de recuperação ligeira dos preços já se tinha evidenciado no final de 2013, mas só no último ano é que se completou um ciclo de 12 meses consecutivos com variação homóloga positiva, que terminou com a variação média de 1,2%. O desempenho do último ano leva o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, a afirmar que, apesar de poder ser extemporânea, a afirmação de que o mercado está em plena recuperação pode afirmar-se claramente que encontrou e consolidou uma trajetória de estabilização.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O setor dos seguros de Angola tem enorme potencial. O setor de seguros em Angola tem um elevado potencial de crescimento devido à baixa taxa de penetração desses produtos no país africano. O chefe da Agência Reguladora de Seguros do país, Aguinaldo Jaime, fez a afirmação na última semana. O Jornal de Angola citou as palavras de Jaime, dizendo num evento em Luanda, capital do país, que o mercado de seguros em Angola revela potencial. Ele salientou que a taxa de penetração de produtos de seguros em Angola é atualmente de apenas 0,8%. Angola tem 15 empresas que operam no setor dos seguros, mas Jaime disse que haverá necessidade de trazer mais concorrentes, noticiou o Jornal de Angola.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Bom, caro amigo, o programa Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Flor Bela Guo.
Sou Felipe Hu. Obrigado e até a próxima.
Tchau, tchau.